Bom, então vamos dar início à nossa audição. Eu cumprimento a doutora Irmelinda Toscano, da Comissão de Trabalhadores das Assembleias Distritais. Isto é um processo, já não é a primeira vez que está nesta comissão. É com muito gosto que o Grupo de Trabalho a recebe mais uma vez. Como sabemos, já esteve cá em tempos, depois houve uma lei, agora, pelos vistos, já há problemas. Temos aqui um pedido da comissão, que de resto também foi feito aos grupos parlamentares, não sei se já foram recebidos pelos vários grupos, se
Por todos, menos
não.
pelo PSD e pelo CDS.
E, portanto, temos aqui um último mail que diz que acabamos de solicitar à Sra. Presidente da Assembleia da República que interceda na resolução do problema da urgente clarificação da Lei 36/2014, de 26 de junho. E vimos por este meio insistir na necessidade de nos conceder o mais breve possível uma audiência para que possamos expor a gravíssima situação dos trabalhadores das Assembleias Distritais de Lisboa e de Vila Real, cujos salários estão em atraso há muitos meses consecutivos. Uma situação agravada pelo teor do acórdão que se junta em anexo e que vem demonstrar o quão urgente que é que a Assembleia da República retifique o erro cometido com a redação ambígua da Lei 36/2014. Pronto, isto foi despachado para a Comissão de Ambiente, Ordenamento Território e Poder Local, que por sua vez delegou no Grupo de Trabalho para as audiências, naturalmente, conceder-lhe, como é a nossa obrigação, mais esta audiência para aqui trocarmos impressões. Então, o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira do PSD e o senhor deputado Eurídice Pereira do PS, possivelmente ainda chegarão outros deputados, mas vamos dar início à reunião, porque depois temos às 3 horas de plenário. Portanto, senhora, tem a palavra.
De facto, o que me traz aqui hoje, mais uma vez, tanto decorrido cerca de um ano depois da última audiência, é de facto a necessidade de se clarificar quais foram as intenções do legislador, portanto, a Assembleia da República, ao aprovar a Lei 36/2014. E porquê? Porque, em contrário àquilo que foi expressamente dito, nomeadamente quando da apresentação da proposta de lei do Governo no plenário no dia 2 de abril de 2014, e eu até passo a citar as duas intervenções em concreto, que foi do Senhor Secretário de Estado da Administração Local e, entre outras, mas o que importa aqui é, sobretudo, da bancada da maioria, tanto a senhora deputada Emília Santos. Então, disse o senhor secretário de Estado da Administração Local o seguinte, entre outras coisas que esclareceu: o que eu considero ser mesmo o caminho adequado é que as assembleias distritais, com os meios de receitas normais que estão previstos na lei, possam pagar, entretanto, os salários em atraso aos seus trabalhadores, que naquela data já eram muitos meses consecutivos, tanto quer em Vila Real, quer em Lisboa. E a senhora deputada Emília Santos também diz que aquela proposta de lei, em concreto, não tinha nenhum mecanismo sobre esta questão, mas então a senhora deputada diz que se comprometiam a introduzir alterações que visem criar mecanismos de regularização das dívidas dos municípios para que as assembleias distritais procedam ao pagamento dos salários em atraso. Acontece, e foi, de facto, em sede especializada, introduzida uma norma provisória àquela proposta de lei, que é o artigo 9º da Lei 36/2014, mas não só as autarquias que, àquela data, abril de 2014, já não cumpriam, outras, depois da publicação da lei, também deixaram de cumprir, alegando que o anexo à lei, portanto, o novo regime jurídico, também no seu artigo 9º, que diz que as assembleias distritais deixavam de poder ter receitas, fazer despesas, manter trabalhadores, etc. E então, não só as que não cumpriam, continuaram a não cumprir e novas deixaram de cumprir porque entenderam que as assembleias distritais já não podiam receber, portanto, nem que quisessem pagar, já não podiam receber. Como se às 0 horas do dia 1 de julho, portanto, toda aquela estrutura, serviços e pessoal que as assembleias distritais que ainda tinham pessoal afeto, de repente, até ao dia 30, 23 horas e 59 minutos, desaparecesse. Portanto, o que não tem assim, de facto, muita lógica. E essa norma que foi incluída, norma provisória do artigo 9º da Lei 36/2014, diz expressamente que os municípios que se encontram em incumprimento do dever de contribuir para os encargos das assembleias distritais, incluindo os referentes a trabalhadoras, previstos no artigo 14 do Decreto-Lei 591 de 8 de janeiro, devem regularizar os respectivos pagamentos em atraso. Só que não só os salários em atraso àquela data não foram pagos e mantêm-se até ao presente, como ainda, portanto, agravaram-se com mais salários em atraso, nomeadamente em Vila Real, que a senhora, que é apenas uma funcionária, mas desde agosto de 2013 tem os salários em atraso. Portanto, são 19 meses de salários em atraso. Em Lisboa não são tantos, são 8, mas porque, entretanto, com algumas autarquias que mesmo assim não tiveram esta interpretação, liquidaram tanto contribuições, foi possível regularizar tanto os meses correntes, deixou-se os atrasados e foi-se pagando os meses correntes. Agravar esta situação, veio uma sentença, portanto, um acórdão de 15 de janeiro de 2015 do Tribunal Central Administrativo Sul, que, dizendo expressamente, que foi esse acórdão que eu remeti, que interpreta como sendo a intenção do legislador que as assembleias distritais, de facto, a partir do dia 1 de julho, deixem de poder receber, fazer despesa, receber receita, fazer despesa, manter trabalhadoras, esquecendo, portanto, que algumas assembleias distritais tinham uma estrutura com pessoal até o dia, tinham-nas até o dia 30 e continuariam a ter. E se atendermos a que hoje, já decorrido o prazo dos 120 dias, apenas uma assembleia distrital, e ainda assim ela não cumpriu com todos os requisitos da lei, porque transitou já, portanto, o seu património, a sua universalidade, serviços pessoal e património para uma nova entidade, embora ainda não tenha sido publicado o despacho do Governo a expressamente dizer que isso acontecia. Portanto, adiantaram-se, mas, de qualquer dos modos, Setúbal já avançou com a transferência do pessoal, serviços, tanto e património, para a Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, e todos os trabalhadores estão já a ser pagos por essa associação. Nas outras assembleias distritais, estão todas elas a aguardar o decorrer do processo subsidiário, à exceção do Porto, que até comunicou ao Governo qual seria já tanto a deliberação e enviou o processo e tudo, mas como não entenderam como Setúbal que podiam já fazer essa transferência, na prática também não a fizeram e estão a aguardar. As outras assembleias distritais, umas deliberaram, mas a entidade para quem tinham deliberado não aceitou, outras porque essa entidade não deliberou atempadamente. O certo é que estão todas no processo subsidiário, que é Beja, Vila Real, Viseu, Lisboa e Santarém. Portanto, na prática, acabam todas, como digo, além da exceção de Setúbal, estar a aguardar o desenrolar do processo subsidiário, o próprio ou das outras. Portanto, o que isto acaba por fazer é que prolonga ainda por mais uns meses, não se sabe, portanto, até quando ainda, esta agonia dos trabalhadores, porque agora com este acórdão, sobretudo com este acórdão do Tribunal, que ainda por cima retroage ao dia 1 de julho de 2014, criou-se aqui uma outra situação, é que todos os pagamentos que foram feitos, todas as receitas que foram recebidas, todo o funcionamento, porque todas as assembleias distritais de 1 de julho até agora, mesmo as que não têm problemas, têm dinheiro e têm pago os seus salários aos trabalhadores, na prática incumpriram a lei, porque não podiam ter recebido receitas, não podiam ter feito despesas, não podiam ter funcionado. Como é que é esta situação? Quer dizer, isto não deixa de ser aqui, de facto, uma situação muito estranha, mas que convém clarificar, e tudo porque o Tribunal, tal qual as autarquias incumpridoras, entendeu que esta era expressamente a intenção do legislador. Daí ser necessário que o legislador esclareça, até para honrar a palavra, ou então, não sei se a palavra tem algum valor, no dia 2 de abril, o que foi dito, se de facto era essa a intenção, se era deixar as assembleias distritais desprovidas de capacidade jurídica e judicial, até para intervir em tribunal, porque, nomeadamente, a Assembleia Distrital de Lisboa, por exemplo, já no âmbito de um outro processo, viu recusada a impugnação do despacho que o Governo publicou 4 meses depois do prazo indicado no número 2 do artigo 8º, o despacho sobre o património que ficaria excluído, supostamente, das universalidades, alegando o Tribunal que a Assembleia Distrital não tinha capacidade judicial, portanto, para intervir em juízo e não apreciou a impugnação, portanto, não apreciou a matéria de facto. Portanto, não disse se há ou não há razão, isso simplesmente não se manifestaram, portanto, não aceitaram. Isto convém ser explicado porque os trabalhadores não conseguem entender como é que, eu peço desculpa para a crueza, mas é verdade, é que democracia tanto é esta, que se for preciso, mais depressa protege os direitos dos animais, perdoa tantos corruptos que se arrependam, do que defende o direito dos trabalhadores das assembleias distritais a terem o seu ordenado pago atempadamente. Quer dizer, não faz sentido. Era isto só que nos traz aqui.
Okay, muito obrigado, doutora Melinda. Dar a palavra aos deputados que o queiram. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, para cumprimentar a nossa depoente, a doutora Irmelinda Toscano, a questão que se coloca, embora nos possa parecer, ela é simples na exposição que a fez, naturalmente, e é factual, terá que merecer da nossa parte uma análise do ponto de vista jurídico, e é aqui que eu me queria atender nesta primeira parte, para uma análise mais profunda da questão. Porque, enfim, assim, no momento nos suscita, pelo menos a mim, pessoalmente me suscita algumas dúvidas se haverá aqui lugar ou não, não estou a dizer a negar isso, mas tenho algumas dúvidas que possamos, ou que devamos, melhor dizendo, fazer aqui uma norma interpretativa. Não há uma grande prática no Parlamento, agora estamos aqui a discutir, já fizemos normas interpretativas nesta legislatura, pelo menos eu recordo-me de uma, embora não consiga agora situar a que matéria que era em concreto, mas sei que fizemos uma. A lei de limitação de mandatos
é, presidentes de junta.
Portanto, eu sei que fizemos uma norma interpretativa e, portanto, isso, normas interpretativas é possível, existem, já o fizemos. Se neste caso concreto deveria haver ou não um lugar, só uma análise muito mais concreta. Mas naturalmente que a questão que se coloca é uma questão, enfim, que é preocupante. Que é preocupante. É evidente que tudo isto não aconteceria, e esse também é um facto. E é um facto, não quero tirar qualquer outra ilação desta, de outra natureza, mas de facto se os municípios cumprissem com as suas obrigações, nem era preciso a lei, diríamos até, nem era preciso a lei. Mas, bom, tudo bem, a lei existe, também não foi cumprida, pelo menos em parte, independentemente da decisão do Tribunal, se da sua adequabilidade ou não ao espírito do legislador, independentemente disso, a verdade é que a lei não foi cumprida. Não foi cumprida, não daria por todos, mas por alguns municípios. E, portanto, se tivesse sido cumprida, não estaríamos aqui. Mas, doutora, é como digo, a questão é preocupante, naturalmente, quando há pessoas que não recebem, nós temos que, enfim, olhar para esses casos e não fazer de conta que não aconteceu nada. Da nossa parte, teremos que assumir as nossas responsabilidades e ver até que ponto é que poderemos ou não intervir. Não me queria comprometer, é isso que eu queria aqui dizer, sobretudo nesta parte final. Eu tenho algumas dúvidas, pessoalmente tenho algumas dúvidas, se uma norma interpretativa resolveria a questão, de fundo, se resolve a questão. Se ela tem lugar, se é adequado que ela possa ter lugar e se ela resolve a questão de fundo, que não é outra questão, se ela resolve a questão de fundo. Quanto a, eu não sei, não tenho, tenho alguns dados, tenho uma informação, enfim, não sei se corresponde à verdade ou não, tenho uma informação de que inicialmente uma das por exemplo, no caso concreto de Lisboa, que é um dos casos que citou, e só o citei por ter citado tão bem, no caso da Assembleia Distrital de Lisboa, a priori teria sido, enfim, assumido o compromisso da transferência se operar para um só município, neste caso concreto para o município de Lisboa, mas que depois, por circunstâncias que eu desconheço, terá havido aqui um retrocesso, ou seja, não terá querido essa transferência, apesar de o ter dito num primeiro momento ou num momento anterior. Enfim, haverá razões, desconheço, não vou aqui invocá-las, não posso discutir, não estou em condições de o fazer. Mas pronto, sobretudo deixar esta nota de que vamos analisar, mas temos algumas dúvidas se é o melhor caminho, se a norma interpretativa tem lugar, se pode ter lugar e se resolve a questão. E se resolve a questão. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só duas perguntas. Creio que são duas. Agora, quando as fizer, verificarei que são só duas.
São quatro.
Relativamente à exposição que fez, eu gostava que me dissesse, quando refere que apenas uma Assembleia Distrital fez a menção à de Setúbal, avançou com a transferência, diga-me uma coisa, os trabalhadores da Assembleia Distrital já estão em funções noutros locais, atualmente? Respondo depois no fim. Portanto, se eles já foram colocados, neste caso seria, deduzo eu, na Associação Municípios da Região de Setúbal, foi a indicação que aqui referiu. E também para a exposição que fez, eu deduzi que todos os outros trabalhadores das outras Assembleias Distritais permanecem exatamente como estavam nos respectivos locais. Havendo agora a dificuldade, independentemente da existência ou não de pagamento por parte dos municípios, haver agora a impossibilidade de movimentação, deduzem vocês, fazem vocês a análise de movimentação de orçamentos, ou seja, e de pagamentos posteriores, mesmo havendo dinheiro, volto a referir, dos salários dos trabalhadores. São estes dois esclarecimentos que eu queria, e dizer-lhe um pouco, à luz do que foi dito anteriormente, que isto carece, obviamente, de uma avaliação no âmbito jurídico, que neste momento não estamos em condições de lhe dar, mas será contactada certamente em fase posterior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando dos Campos, por favor.
Começo até com as perguntas da Sra. Deputada Eurídice. Portanto, em relação à Assembleia Distrital de Setúbal, de facto, o que aconteceu? Eles deliberaram transferir património, serviço e pessoal para a Associação de Municípios da Região de Setúbal, ainda durante o mês de outubro de 2014, e logo imediatamente, a partir do dia 1 de novembro, portanto, eles fizeram a entrega do processo ao Governo, salvo erro, a 24 de outubro, e a partir do dia 1 de novembro, passou tudo, integrou-se tudo na Associação de Municípios, inclusive os trabalhadores que estão já a ser considerados, portanto, trabalhadores da Associação de Municípios da Região de Setúbal e a ser pagos através da Associação. Portanto, não têm problemas, embora, como disse, não foi ainda publicado o despacho do Governo, mas eles avançaram. Nas outras assembleias distritais, portanto, os trabalhadores que existiam são os que ainda existem, salvo a exceção de Castelo Branco, que tinha uma trabalhadora que, entretanto, faleceu em novembro passado, mas todas as outras assembleias distritais, os trabalhadores permanecem nas assembleias distritais. Apenas Vila Real e Lisboa é que não têm orçamento, não tem disponibilidade financeira, liquidez, tesouraria, para pagar os salários. As outras assembleias distritais têm meios de receita suficiente, meios próprios, de património que rende, embora agora este acórdão do Tribunal levante dúvidas se podem ou não usar essas receitas, fazer esses pagamentos, mas essas assembleias distritais, por exemplo, a do Porto, tem imenso dinheiro, muito mais do que aquele que necessita para o seu regular funcionamento, para pagar vencimentos. A mesma coisa Santarém, Beja está muito no limite de ter e não ter, também já tiveram com um mês de atraso, regularizaram a situação, mas, por exemplo, que não deixa de ser um caso sintomático, face agora a este acórdão do Tribunal, que agora nós não sabemos é o que fazer com este acórdão do Tribunal. Por exemplo, mas em Beja, a Assembleia Distrital reuniu normalmente, como antes, quando era no Decreto-Lei 591, aprovou um plano e um orçamento para 2015. Quer dizer, mas nas outras assembleias distritais não sabem o que hão de fazer. Vila Real, neste momento, também não deixa de ser uma situação paradigmática. A Assembleia Distrital até já teria dinheiro para pagar parte dos salários à funcionária. Não paga, não só por via desta confusão, mas ainda numa outra coisa ainda mais sui generis, é que o atual presidente, que ainda é o que estava no tempo do Decreto-Lei 591, já não é autarca, por causa da lei da limitação de mandatos não se candidatou e recusa-se terminantemente a assinar seja o que for. Ora, aí é mais grave até do ponto de vista humano, porque a Assembleia tem dinheiro e a funcionária não recebe, não tinha, o ano passado não tinha dinheiro, quando viemos cá a primeira vez. Agora até já tinha. Vila Real. O anterior presidente da Assembleia Distrital, que era o senhor presidente da Câmara de Vila Real, que deixou de ser autarca, entendeu que por esse facto, embora agora a Assembleia Distrital já tenha dinheiro para que podia pagar parte dos salários à funcionária, recusa-se a assinar. Portanto, a Assembleia não elegeu, não teve quórum para eleger uma nova mesa, tem que se manter o cessante. Tem que ser, não é? Portanto, não pode ficar um órgão sem presidência. Portanto, em relação, penso que as dúvidas que a senhora deputada colocou eram só estas, não era? Pronto. Não colocou propriamente, exato. Não colocou nenhuma dúvida. Portanto,
que era este caso de Setúbal, está claro, explicou, está claro. Porquê que as outras situações não houve a transferência? Em que pé é que isto está, cada um destes?
Eu sei explicar o caso delas todas. Não será bem o caso. Há várias situações. Por exemplo, no Porto, deliberaram no prazo dos 120 dias transferir a universalidade para a Câmara do Porto, com as exceções do património que está em Vila do Conde e o que está em Vila Nova de Gaia. Entregaram o processo ao governo. Estão a aguardar que o governo publique o tal despacho. Entenderam de modo diferente da Assembleia Distrital de Setúbal, que avançou logo com a transferência. Eles cumpriram a lei, deliberaram no prazo, simplesmente estão a aguardar o que a lei diz, que o governo publique o despacho a dizer para onde vai a universalidade deles. No caso de Viseu, de Vila Real, sobre estas duas, não chegaram a conseguir ter quórum, portanto não deliberaram. Essas são as que não deliberaram sobre a transferência da universalidade. Portanto, embora há ideias dos senhores autarcas que estavam para onde é que as coisas devem ir, mas não são deliberações válidas. No caso de Santarém, também, dentro do prazo, deliberaram transferir a universalidade, tanto património, serviços e pessoal, para uma associação de municípios a criar. Como era uma associação de municípios a criar, levantou-se aqui uma série de questões, de formalização do ato de criação da associação, que integrava os municípios que na prática faziam parte da Assembleia Distrital, com mais dois, porque aquilo era uma região mais vasta, portanto o Vale do Tejo. E o que é que aconteceu? A associação não foi formalizada, fizeram a escritura, mas faltava documentos, aquilo acabou por não conseguir reunir o órgão equivalente, que é como eles dizem, o órgão deliberativo da associação, para poder formalmente aceitar essa transferência. Entretanto, passou o prazo, entra no processo subsidiário, embora a Assembleia tenha deliberado. Beja também deliberou transferir a sua universalidade para a Associação de Municípios com sede em Beja, a Cimbal. O que é que aconteceu? A Cimbal, dentro do prazo, não aceitou formalmente, não negou, mas não deliberou aceitar. Portanto, passou o prazo, passou para o processo subsidiário e informaram que irão aceitar quando o Governo os contactar no âmbito da Lei 36/2014. Então aí serão os primeiros a ser contactados, como diz a lei, primeiro é a entidade supramunicipal e aí têm a intenção de dizer que aceitam. No caso de Lisboa, o processo foi muito complexo. A Assembleia Distrital de Lisboa, logo ainda quando conhecida a proposta de lei do Governo, fez uma reunião para apresentar aos autarcas os dois cenários que podiam se colocar a quando da publicação da lei. Porque no caso de Lisboa há a questão do património e há o diferente com o Governo, se aquele património que tinha sido transferido em 1991 para a gestão do Governo Civil, que depois teve um processo em tribunal que transitou em julgado, portanto a sentença do Supremo Tribunal Administrativo em 1998, se de facto esse património, que apesar dessa sentença, estava ainda em 2014 todo em nome da Assembleia Distrital, portanto, com algumas exceções, se esse património era ou não da Assembleia, devia ou não ser considerado, faça uma série de documentos que após a extinção, não foi extinção, mas portanto é como se fosse, dos governos civis, nos fizeram chegar. Foi uma série de documentação que em 1991, porque a Assembleia Distrital ficou portanto, impedida de aceder aos arquivos, de aceder aos livros de notas do notário privativo, sonegaram-nos uma série de informação que só já no âmbito deste governo e do processo de desagregação dos governos civis, por pedido expresso da Assembleia Distrital ao Sr. Ministro da Administração Interna, na altura, ainda Miguel Macedo, ele devolveu à Assembleia Distrital todos os arquivos, o arquivo distrital e os livros de notas do notário privativo. E foi da análise dessa documentação e parte da que nos fizeram chegar, informação que, friso mais uma vez, a Assembleia Distrital não teve acesso em 1991, porque se tivesse tido o processo de transferência do património, não teria com certeza tido a conclusão que teve no Supremo Tribunal Administrativo, que se elaborou um relatório que conta todos esses passos, apresenta a documentação, entretanto, que se descobriu. Esse relatório foi à apreciação da Assembleia Distrital na reunião de 4 de junho, na mesma onde se apreciou a proposta de lei, ainda antes da publicação, portanto, da lei, e perante os dois cenários, que era considerar ou não o património como fazendo parte da universalidade, a Assembleia Distrital de Lisboa deliberou que o património predial que estava em nome da Assembleia nos registros da Conservatória devia de integrar a sua universalidade. Portanto, isto foi o primeiro passo. Entretanto, a lei foi publicada. Como a lei tinha o artigo 8º, que dizia expressamente que havia património que seria excluído dessas universalidades, a Assembleia Distrital aguardou pelo prazo dos 15 dias, que o número 2 do artigo 8º diz, para ver a publicação do despacho, em que termos é que ela viria. Aguardou-se não só esses 15 dias, como muito mais. A Assembleia voltou a reunir só no dia 12 de setembro, portanto, confirmado bastante tempo depois que o despacho não tinha sido publicado. E, mais uma vez, aí a Assembleia considerou, com propriedade, penso eu, e com toda a legitimidade, é o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Lourinhã, que era o da Câmara Municipal. Portanto, e a Assembleia, considerando que não tinha sido publicado esse despacho e que o Governo já era conhecedor, porque portanto, foi no orçamento de 2013, havia uma norma que obrigava as Assembleias Distritais a apresentarem o seu inventário do património predial. A Assembleia Distrital de Lisboa, só houve 3 Assembleias que apresentaram, Lisboa foi uma delas, e apresentou essa lista desse património todo, com os documentos da conservatória que provavam quais eram os bens prediais que estavam registados em seu nome. Atendendo a esse facto, que já era do conhecimento do Governo desde 30 de junho de 2013, e a ausência de publicação do despacho citado no número 2 do artigo 8º da Lei 36 de 2014, a Assembleia elaborou a sua universalidade considerando a existência desse património. E no dia 12 de setembro, por proposta do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Oeiras, deliberou-se que a universalidade fosse transferida para o município de Lisboa, com as exceções do património localizado nos municípios onde havia património predial, que era o caso da Amadora, Odivelas, Loures e o Museu Etnográfico em Vila Franca de Xira. Seria para os respectivos municípios. Mais tarde, durante essa reunião, tanto surgiram dúvidas interpretativas sobre qual seria a vontade do município de Lisboa, relativamente a essa aceitação ou não, até porque o município de Lisboa, a universalidade, integrava também as dívidas, tanto o passivo, e a Câmara de Lisboa era a Câmara, a única Câmara devedora, portanto, àquela data. Já tinham sido outras, mas que entretanto regularizavam. Marcou-se nova reunião. Portanto, a Assembleia Distrital voltou a reunir no dia 17 de outubro. Ainda assim, várias dúvidas surgiram sobre qual era a intenção da Câmara de Lisboa relativamente à aceitação dessa universalidade, porque a Câmara dizia que aceitaria, mas com condições, e a lei proíbe termo, condição, tanto em relação à aceitação da universalidade, e a Câmara de Lisboa dizia que aceitaria a universalidade à exceção do passivo, portanto, que não aceitava o passivo, dando a entender, e isso está escrito, está em ata, que a Assembleia Distrital tinha passivos ocultos e não tinha as contas certificadas. A Assembleia provou que não, o único passivo que tem, até porque a Assembleia não podia contrair empréstimos já no âmbito do Decreto-Lei 591. A Lei dos Compromissos impediu que se fizessem compromissos não havendo receitas. Então, a Assembleia, a única coisa que não podia, tinha funcionários, não tinha dinheiro para pagar, os funcionários estavam lá e esses é que ficaram prejudicados. Agora, deixou foi de fazer atividades, encerrou serviços, não tinha outro passivo, não fazia as coisas. Simplesmente cancelou a edição do Boletim Cultural, uma série de atividades que deixou de fazer porque não tinha dinheiro. Portanto, não tinha passivos ocultos. Isso foi esclarecido, mas mesmo assim marcou-se uma nova reunião para 24 de outubro, ainda tudo dentro do prazo para a Assembleia deliberar. Aí, portanto, os representantes do município, não esteve ninguém da Câmara, mas estava a Assembleia Municipal, a Sra. Arquiteta Helena Roseta e o representante das juntas de freguesia, que a Sra. Arquiteta Helena Roseta, em diálogo ao telefone com a Sra. Vereadora, esclareceu que o município de Lisboa, então, aceitava a universalidade. Está expressamente dito em ata, portanto, que o município de Lisboa aceitava a universalidade, com algumas condições. Pronto, continuavam a insistir que não pagavam os passivos, mas acabaram por admitir que aceitavam a universalidade. Mas, como digo, isto através da senhora arquiteta Helena Roseta, porque da Câmara nunca houve uma posição assim tão clara. Mas era o que a senhora arquiteta disse e foi com base nessa garantia, nessa informação, que a Assembleia então deliberou definitivamente que, em 24 de outubro, que a universalidade fosse transferida para o município. Obviamente que depois dessa deliberação careciam da aceitação expressa da Assembleia Municipal, por proposta da Câmara, e das outras, tanto assembleias municipais dos municípios. Todas as outras assembleias deliberaram expressamente, por proposta das Câmaras, aceitar a parte daquela exceção, que seria o património localizado nos seus municípios. Lisboa não deixou passar o prazo. Não, simplesmente, não deliberou, não soube nada. Passou o dia 15 de dezembro, que era o último dia para a Assembleia Distrital de Lisboa fazer a comunicação ao Governo de qual era o destino da sua universalidade, sem termos tido uma única palavra da parte da Câmara de Lisboa. Automaticamente passou-se para o processo subsidiário. Um mês depois, coincidentemente, por acaso, no dia do despacho do acórdão do Tribunal, a senhora vereadora Graça Fonseca comunicou, não à Assembleia Distrital, portanto a Assembleia Distrital era apenas com conhecimento, portanto foi indiretamente que a Assembleia Distrital foi informada, mas comunicou à Assembleia Municipal, presume-se que terá sido a senhora arquiteta a perguntar porquê que a Câmara não dizia nada sobre a questão da Assembleia Distrital, a perguntar-lhe alguma informação sobre o ponto da situação, e nessa resposta enviada à Assembleia Municipal, da qual se deu conhecimento à Assembleia Distrital, é que a Câmara diz expressamente que recusa aceitar a universalidade da Assembleia Distrital, mas, como digo, já um mês depois de fim do prazo para a Assembleia Distrital ter ela própria enviado a documentação ao Governo. Já não daria tempo para nada. E evocando que não havia interesse para o município em ficar com os equipamentos culturais da Assembleia Distrital devido ao seu estado de conservação. E porque, entretanto, já tinha saído o despacho do Governo no dia 26 de novembro, diziam que, não havendo património, também já não estavam interessados. Portanto, e ficámos nisto. Portanto, basicamente, foi isto. Claro que isto tem outras histórias mais por trás, mas penso que não importam agora.
Ok, muito obrigado. Eu acho que está devidamente explicado. Enfim, acabará agora aos grupos parlamentares, se assim me entenderem, fazer os esclarecimentos necessários e fazer alguma diligência no sentido de resolver esta situação, que de facto é complicada, não é? Quer dizer, nós tentámos e contribuímos para tentar resolver o problema, afinal, acho que ainda foi pior, que valia mais não ter havido lei. Enfim.
Pronto. Se me permitem só dar uma última informação, é que, atendendo a toda esta confusão, e porque de facto não se consegue deslindar o fio a esta meada, eu, a título individual, apresentei uma denúncia criminal contra o município de Lisboa, executivo e deliberativo, até por causa que considero esta atuação de má fé, ter dito que aceitava, depois já não aceitou, fora do prazo, e alegando uma série de falsidades, até para justificar essa posição, porque dizer que o património da Assembleia Distrital não tem boas condições de conservação, uma biblioteca que até está, portanto, aberto, estava aberta ao público, não apresentou relatório que justificasse isso, e não há deliberação do Executivo sobre essa matéria, tanto que já apresentei também uma denúncia à CADA porque não me apresentam os documentos, nós não sabemos quais são os fundamentos para essa afirmação. Então, só dizer que fiz essa denúncia criminal em dezembro do ano transato, no fim do último dia do prazo de não ter-nos sido comunicado nada, e a senhora Procuradora já me comunicou e também já confirmei que o processo já está iniciado, um processo de, portanto, um inquérito no Diapo de Lisboa sobre essa matéria. Entretanto, relativamente à questão do despacho, depois de conhecido a não pronúncia do Tribunal sobre a impugnação que a Assembleia Distrital fez, também a título individual apresentei o caso à Procuradoria-Geral da República para apreciar a situação. Agora, é lamentável é que no meio disto tudo são os trabalhadores que estão a sofrer as consequências. Portanto, eu pergunto é como é que, doravante, eu tenho 8 meses de salário em atraso, e já não falo no caso da senhora de Vila Real, tem 19, não é? Mas estou agora aqui, eu tenho 8 meses em atraso. Fevereiro vai ser o último mês que vou receber. Até se resolver o processo subsidiário, eu não sei se a área metropolitana, atendendo até esta confusão, vai aceitar ou não. Se isto passar, depois passa para a Câmara, isto ainda vai levar uns meses até a situação se resolver. Como é que uma pessoa se consegue humanamente sobreviver e como é que eu trabalho com esta perspectiva de salários? Como é que não é possível haver uma solução para este problema? Eu não gosto de fazer papel de coitadinha, portanto, nem vir para aqui alegar problemas familiares, mas eu tenho um problema, eu não, felizmente, mas o meu marido, um problema de saúde gravíssimo, tem esclerose múltipla, ele não pode trabalhar, eu tenho aqui até um relatório médico que pedi, eu não consigo lhe dar assistência, estar no trabalho, não ter salário. Como é que é possível uma situação destas não se resolver? Como é que isto é possível? Eu sou trabalhadora da administração pública. Eu julgava que podia confiar no Estado, que podia confiar tanto nas autarquias. Pensava que seriam entes de confiança, que agiam de boa fé, mas, pelos vistos, não. É lamentável.
Então, nós compreendemos, muito obrigado. Agora, como compreendo também, a Assembleia da República não tem poder sobre as autarquias e sobre esses outros organismos, mas, naturalmente, os seus deputados ficaram sensibilizados e vão estudar o assunto e fazer aquilo que for possível. Muito obrigado.